Wolfgang pergunta: Jesus andava sempre em grupo e tinha discípulos com os quais tomava refeições. Como interpretar isso?
Companheirismo, trabalho espiritual. Aliás, estes discípulos, ele dizia para eles assim: vermes, até quando eu vou ter que aturar vocês?
Acabar com o papel não significa passar fisicamente a pessoa. E a Santa Ceia não foi uma comemoração física com amigos físicos?
A Santa Ceia tem um significado muito diferente do que vocês pensam. Uma comemoração. Santa Ceia não foi comemoração de nada. Santa Ceia foi um trabalho espiritual, uma reunião espiritual. E olha, não estavam só os apóstolos não, viu? Jesus seria muito egoísta se colocasse só os apóstolos para dentro e deixasse todos lá fora.
É, a Atena diz que a Santa Ceia foi uma alegoria, né? Ou será que só naquela data Jesus se sentou junto aos seus discípulos e seu...
Ele se sentava toda noite. Leia o livro Jesus no Lar, você vai ver as histórias que estão ali, que não estão na Bíblia. Então vamos falar do portal. Aquele que vive esta época na interiorização consegue ultrapassar este portal. Então eu agora vou explicar o que é este portal. Como eu disse, não é nenhuma porta, não é nenhum buraco no espaço. O planeta Terra possui ao redor de si, e todos os planetas possuem, uma aura. Fala direito.
Aura.
Isso. Assim como o seu corpo físico tem. O que que é essa aura do planeta? É a soma dos sentimentos que cada espírito sente e joga para fora. Então você sentiu raiva, você projetou a raiva e a raiva fica no que você chama de atmosfera. É por isso que alguns espíritos descrevem a Terra como uma bola negra com pontos brilhantes. Eles não falam de continentes, não falam de terra, não falam de água. Eles falam de energias, sentimentos emanados pelo espírito e que são lançados na atmosfera. Vocês estão muito preocupados com o buraco na camada do ozônio. Mas nunca viram o planeta de vocês de lá para cá. Nunca viram o resultado da vida que vocês levam. O individualismo. Porque este mar negro, essa escuridão, essa lama, é o individualismo. É o eu gosto, é o eu sei, é o eu quero, é o eu tem que ser do meu jeito, é você está errado. Quando nós falamos em abipotal, o que ocorre, na verdade, é que um pequeno espaço é aberto nessa aula ou nuvem que cerca o planeta. E todos os esforços do amor universal são dirigidos a este buraco. E vão para fora do planeta, aonde são trabalhados, e devolvidos a aqueles que buscaram essa ligação com a espiritualidade. Ou seja, que criaram o karma de receber isso. Esse é o movimento do Natal no planeta. Uma época de meditação profunda sobre a vida. Uma época de meditação profunda sobre os valores humanos. Uma época de meditação profunda sobre o seu eu interior, que hoje Olofino disse, eu sou o seu eu espiritual. Para que você, consciente dessa sua realidade espiritual, consciente do seu papel no universo, possa se ligar através desse portal com a espiritualidade superior do universo e ver-se renovada, renascida, as chances de fazer da sua vida a ação do verbo amar. Agora nós entendemos por que eu fiz toda essa volta, por que eu fui explicar quem é o Cristo, quem é Jesus. Porque este portal é um portal de energização que, karmaticamente, aqueles que buscam a Deus, a interiorização, a reflexão sobre o eu sou, e se ligam na espiritualidade superior, recebem melhores ou maiores oportunidades de conseguir colocar a sua existência como a ação do verbo amar. O Cristo que estaria nascendo, renascendo. Não o Cristo, a oportunidade de se transformar em um Cristo. A oportunidade de se transformar a sua vida numa ação amorosa. Então, Natal não é árvore, Natal não é ter gente, Natal não é pilu, Natal não é digobel, Papai Noel, Natal não é tejépio, não é luzinha picando. Natal é uma época de interiorização muito profunda, para que você karmaticamente consiga receber um apoio para o renascimento da sua vida aqui, do amor em ação. Ficou bem claro isso?
Atena concorda, pior que é, pai. Ellen diz: para mim, temos que integrar a nossa luz e nossas sombras. Tudo faz parte de nós e devemos nos integrar em todas as nossas partes. Para mim, não temos que sutilizar energia negativa, apenas temos que deixar de vê-la como negativa.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que você acendeu uma luz, o que acontece, fia?
Não se deve escondê-la, né?
Não, a sombra acaba.
A sombra acaba.
Então veja, se você integrar a sombra à luz, você acaba com a sombra. E é isso que nós estamos falando hoje, que nós estamos fazendo hoje. É acabando com as sombras. Acabando com o Natal, que como disse o moço lá no início, é originado numa festa pagã. O Cristo combateu o paganismo. E vocês comemoram o nascimento dele com uma festa pagã. Qual o problema? Desde que eu me divirta, tudo tá bom, tudo tá certo. Agora, se o Natal fosse uma época triste, não, vamos lutar, vamos repensar este Natal, porque assim não tá certo. Como disse o moço, e eu respondi, é uma criação da humanidade para ter prazer. E aí, como é prazeroso, ela se entrega e não quer nem discutir isso. Esse é o problema que hoje nós está passando. Quando eu começo a falar, eu já estou tocando nas feridas que vocês não querem discutir, porque vocês não querem perder o prazer. Ah, como é bom uma festa! O que vai acontecer quando eu entrar neste Itásio que o velho está falando? Não vai ter uma festinha para eu ir? Não vai ter mais brincadeirinha, piadinha, e jadinha à força? Aliás, o Salomão diz que o iso é falta de xijo espiritual. É um outro mundo, não é um mundo engaixadinho, é um mundo feliz de verdade. E olha, sabe qual é a grande importância do Natal? Sabe qual é a grande importância de buscar praticar isso e conseguir essa, transpor esse portal? É conhecer a felicidade real que vocês não conhecem. É uma oportunidade única para o espírito encarnado, sabe, encontrar a felicidade com que Chico de Assis vivia, de roupa mulambenta, com fome. É encontrar a felicidade que o Chico Xavier encontrou no final da vida, na doença. É isso, filho. É uma oportunidade ala que nós toca, porque não quer, como já foi dito aqui, decepcionar a família, porque nós foi criado assim. Mas tudo isso é simplesmente ilusão. Na verdade, não quer, porque você não quer deixar de ter prazer.
Sim, Wolfgang comenta: a celebração do Natal não é uma festa para se divertir. Há pessoas que vivem longe umas das outras, aproveitam a época para se ver e trocarem afetos pessoalmente. Há sempre lugar para refletir, para orar, para meditar, tal como nos outros dias.
Esse é o problema. Não há lugar para. É para isso e não para o extra. Segundo, as pessoas que moram longe aproveitam para se rever. Para quê? Eu sou espírito, eu posso ir lá. Não preciso esperar a carne dele vir aqui para eu vê-lo, não. É justamente porque eu não aproveito o Natal, é justamente porque eu não aproveito essa interiorização, que eu preciso de reuniões familiares. Que eu preciso de reuniões para encontrar. Quando eu posso estar em contato com eles, como nós viu ontem, anteontem, na história do sonho, na posição astral, conscientemente disso. Volto a repetir, Chico, por favor, eu gostaria até que colocasse esses argumentos para fora, porque é necessário nós entrar dentro de nós. E entrar dentro de nós é mergulhar dentro de nós e dizer: por que eu faço o Natal? Para que eu faço o Natal? E aí surgirem verdades dessas e nós dizer: mas que beta que eu sou, eu quero ver carne. Se eu quiser carne, eu vou para fogo. Se eu quiser ver uma pessoa, o espírito, eu vou lá espiritualmente, no pichijo, carne se encontrando.
Mas isso não podemos fazer todos os dias. Todos os dias?
Podemos e devemos. Mas essa é uma época que, como eu lhe disse, existe essa abertura. Veja, o espírito encarnado no estágio que vocês se encontram ainda está muito preso às ilusões. Ainda olha para uma pessoa e vê aquela pessoa ao invés de ver o espírito. Então nós podemos e devemos fazer isso todo dia, mas a dificuldade é maior, porque nós se tende à ilusão. Aqueles que nesta época, época não é dia, se voltam, aproveitam a facilidade deste portal. É isso que eu estou querendo explicar.